mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade, conectando pessoas e gerando oportunidades.
Bom dia, Ibirubá! Está no ar mais uma edição do Conexão Ibirubá, o programa da Prefeitura que leva até você as principais informações, ações e novidades do nosso município. No programa de hoje, vamos falar sobre importantes trabalhos que estão sendo realizados e planejados pela Secretaria de Obras e Viação. Entre os destaques estão melhorias em ruas da cidade, manutenção das estradas do interior e investimentos na estrutura do parque de máquinas, ações que impactam diretamente na mobilidade e na qualidade de vida da nossa comunidade. E é claro, também teremos o nosso tradicional giro de notícias, com os principais destaques e ações das secretarias municipais. Então prepare o chimarrão, ajuste o volume do rádio e fique com a gente, porque o Conexão Ibirubá já está no ar.
Vamos falar agora sobre importantes trabalhos que estão sendo realizados e planejados pela Secretaria de Obras e Viação. Entre os destaques estão melhorias em ruas da cidade, manutenção das estradas do interior e investimento na estrutura do parque de máquinas. Ações que impactam diretamente na mobilidade e na qualidade de vida da nossa comunidade. Para conversar conosco sobre esses assuntos, recebemos o secretário de Obras e Viação, Márcio Neves. Bom dia, secretário, seja bem-vindo.
Bom dia, Grace. Bom dia, ouvintes do Conexão Ibirubá. É um prazer novamente estar aqui com vocês, levar a todos do interior e da cidade as informações e as demandas, né, da nossa Secretaria de Obras.
Secretário, sabemos que está em fase de projetos uma grande obra de reforma e ampliação do Parque de Máquinas do município. Durante esse período, como está funcionando a logística da Secretaria de Obras e Viação e de que forma o maquinário da Prefeitura e a oficina estão sendo organizados para que os serviços continuem sendo prestados normalmente à população?
Graça, como é de informação de todos, já que já foi anunciado pela Prefeita, o Parque de Máquinas terá uma grande obra. Toda a Secretaria de Obras e Viação estará nesse Parque de Obras. A gente já está sendo construído lá uma UBS, um CAPS, será feita a nossa nova oficina nos padrões ambientais, uma grande garagem onde será alocada as nossas máquinas, caminhões e veículos da secretaria e o prédio onde estará o secretário e seus subordinados. Estará junto com nós, se não me engano, também o almoxerifado. Será uma grandiosa obra que a Secretaria de Obras estará alocada, se Deus quiser, a partir do ano que vem, né? E principalmente a nossa oficina, né? A nossa oficina Sim. tem que ter um prédio próprio, um prédio amplo, né? Para que comporte, porque agora a gente recebendo novas máquinas, com certeza as demandas também de oficina serão maiores. Então a gente precisa também dar um ênfase de importância para esse setor, né? Você perguntou aonde que estariam as máquinas, né?
Isso.
O nosso parque de máquinas hoje está alocado na RS-223, ao lado da União Comercial. Tá? Lá está toda a estrutura do parque de máquinas da Secretaria de Obras e da Agricultura. Então a gente está junto lá. Todas as máquinas da Secretaria de Obras, caminhões, veículos estão lá. Para nós, Grace, para nós facilitou esse parque de máquinas. Por quê? Logística. Hoje a gente trabalha muito de logística. O entra e sai de máquinas, mais rápido, para atender as demandas. Eu preciso de uma máquina para mandar para o Rincão Seco, eu não preciso entrar na cidade. é mais rápido. Uma máquina grandiosa, que é uma Patrola, vamos dar um exemplo, ela entra e sai mais fácil lá da RS-223. Não que o parque de máquinas não seja ruim, só que eu estou dizendo assim, a logística para nós facilitar esse entra e sai de máquinas do parque de máquinas.
Sim. Secretário, na última semana o município realizou a entrega de mais uma moto niveladora e de um caminhão para reforçar a frota da secretaria. Somando os equipamentos já existentes, podemos dizer que a situação hoje é bem melhor em comparação ao início da gestão para a execução dos trabalhos?
Ah, com certeza, né? É, um ano de trabalho aí a gente já conseguiu duas retro, um caminhão, duas motos niveladoras, uma caminhonete nova para o pessoal da elétrica, e essa caminhonete vai nos ajudar muito, porque a caminhonete antiga da elétrica, uhum, vai para recolher, ajudar nas podas, no caso o Oneide, que faz parte aí da Defesa Civil, e mais o Rafa, que vai organizar essa parte das podas. Então, o ano passado a gente não teve 100% de atuação nas podas de árvores, justamente porque a gente não tinha um veículo próprio e de segurança, entre que o pessoal sobe dentro de um cestinho em segurança para fazer essas podas, né? É, lembrando que a gente não faz podas de árvore se os galhos estão encostados na rede elétrica.
Sim.
Essas podas quem faz é a RGE. E a gente só faz essas podas nas calçadas, né, emergenciais, ou que a Defesa Civil nos passa as demandas. Então, falando de aumento de frotas, nos ajudou muito. E tem ainda maquinário que precisamos, no caso, o rolo compactador. Nós estamos há um ano brigando com o rolo compactador que não conseguimos acertar esse rolo, né? E nos faz muitas faltas, porque a estrada hoje, as estradas do interior, ela não é somente patrolar. A gente precisa cascalhar. É onde que o agricultor nos pede para que dias de chuva não atole um caminhão, um carro com a sua família, um transporte escolar. Mas respondendo a sua pergunta, nos facilitou muito a entrega dessas máquinas, por demanda ou recurso próprio da prefeitura. E assim, se Deus permitir, eu acredito que nós vamos receber muitas máquinas ainda para atender mais ainda as nossas demandas, que não são poucas. Você mesma faz parte aqui, às vezes, da Secretaria de Obras, e você vê a quantidade de demandas que a gente tem em cima das nossas mesas, que os munícipes vêm aqui conversar, tomar um café com o secretário, ou até por WhatsApp ou telefonemas, né? Então, a gente tem que ter essas máquinas, desde que um caminhão, uma Patrola, uma retroescavadeira, uma caminhoneta que foi comprada nova para elétrica, isso tudo, quanto mais, e em dia também, né? Isso é muito, sim, importante, né? Em dia, quanto mais, melhor para facilitar a nossa vida.
Condições de trabalho.
Ah, né? Com certeza, porque aí são vidas que estão em jogo, né?
E o interior também recebe atenção constante da equipe. Como está a manutenção das estradas rurais e quais serviços estão sendo executados nesse momento?
Hoje a gente tem 4 equipes de patrulhamento, né? Nós estamos aí patrulhando e cascalhando o Triunfo, a estrada geral que liga a Colorado, né? Nós estamos com a Patrola 2, que a gente chama assim, número 1, 2, 3, 4. Ela está na linha 8, fazendo toda aquela linha 8 que vai sair lá na Vila Seca, toda essa estrada geral da linha 8. Uhum. Essa estrada, a partir da semana que vem, a gente começa um cascalhamento nela também.
Sim.
A gente botou uma Patrola hoje para abrir cancha, que é a gíria que a gente tem. Uhum. Nessa semana que vem a gente consegue fazer o cascalhamento dessa via aqui, tá? Nós temos uma Patrola lá na linha 2, fundo, que a gente começou semana passada na linha 3, aqui no final da Luiso Miller. Foi seguindo, né? Passou ali nos Fredes, passou lá no Baldur, e a gente está seguindo com essa Patrola, então, sentido a Ponte da Joana lá, vai fazer toda essa linha 2, tá? E a quarta Patrola está no Rincão Seco. A gente teve umas demandas aí, umas solicitações de munícipes lá do interior, que moram lá, mais alguns amigos aí que transportam alunos, e tem dois trechos nessa estrada entre Rincão Seco e São Lucas, que podemos dizer que não tem pedra.
Sim.
Né? A gente manteve o patrulhamento, então nos dias secos é uma estrada ótima, perfeita, mas dia de chuva acaba dando um transtorno. Então hoje a gente está lá largando um britão, né, para a gente, não vamos conseguir cascalhar todos de uma vez só, até por isso que na pergunta anterior a gente falou das demandas, né, de quantidade de maquinário. Então a gente não tem maquinário suficiente para fazer, botar nessas quatro patrolas para cascalhar ao mesmo tempo. Então a gente tem que escolher sempre duas localidades para poder fazer. E lá no Rincão Seco, estamos largando Britão, né, para justamente, marca muita chuva essa semana que vem, então para já amenizar um pouco, né. E isso, então, seria as demandas no interior, né, as demandas da cidade. A Secretaria de Obras segue constante no recolhimento de galhos, né, a gente segue aí com a turma do Rafa aí nas roçadas, né, praças, áreas verdes. Hoje a gente tem 82 áreas verdes dentro do município, entre praças, geral, terrenos da prefeitura, então a gente tem que fazer essa limpeza, né? A gente segue com a turma do charuto, arrumando essas calçadas onde foram tirados toco, no centro aí, e finalizando aquela enorme obra fluvial atrás do campo do Juventude, ali na Gernot Schmidt. Né, a gente já colocou os bueiros, tá tudo fechadinho, tudo bonito, porém a gente tem que fazer as caixas agora, né? Então é um processo um pouco mais demorado, né? Mas a gente também está finalizando esse processo aí, essa demanda.
Essa é mais uma grande obra de drenagem também executada pela secretaria, que é uma necessidade já antiga da comunidade local, né, secretário?
Essa obra foi a segunda obra mais pedida para mim no ano de 2025. A primeira foi a Rua Cascavel. E para você ver, isso já se passou um ano.
Sim.
Mas é uma obra tão fácil? Não é tão fácil. Já se passou um ano e a Secretaria de Obras sempre, sempre atenta, sempre com responsabilidade e compromisso de atender os nossos munícipes. A gente fez um serviço muito bem feito de drenagem na Rua Cascavel, a gente fez asfalto e agora a gente teve outras demandas, é claro, né? Não é só essas duas. Agora a gente chegou na Gernot Schmidt, né? Que eu, particularmente, numa chuva que deu 30, 40 milímetros numa pegada só, e eu desci lá na Gernot Schmidt para ver com meus olhos o que a água faz. E eu me assustei. E realmente, essa nossa grandiosa obra que estamos fazendo agora, se Deus quiser, a gente não pode dizer que vai funcionar 100%, mas vai melhorar 90% desse alagamento da Gernot Schmidt daqueles moradores. Então, o que acontecia? Essa água descia numa tubulação de 1,5 metro, chegando nos tubos de 60. Ela trabalhava tipo um funil, e não tendo vazão suficiente, essa água soltava para cima, alagando as casas dos moradores naquela região. E a Secretaria de Obras fez um estudo junto com a engenharia, e o engenheiro Jefferson, com alguns moradores, aí até quero aproveitar e mandar um abraço para o Laio, que nos ajudou muito, né? Está ajudando, então a gente fez uma nova carreira de tubos de 1 metro, e a gente já tem alguns vídeos até, né, para alegria nossa, que o trabalho e o esforço da Secretaria de Obras, graças a Deus, está dando certo.
E esses trabalhos em rotina, como tu mencionaste anteriormente, recolhimento de galhos, elétrica, pinturas, limpeza urbana e manutenção dos pontos da cidade, eles seguem um cronograma também de trabalho, né? E além desse cronograma que imagino que vocês tenham, vocês também escutam o que a população pede, né, em algum local específico para conseguir organizar dentro do cronograma? Como funciona?
Tanto na cidade quanto no interior a gente tem um cronograma. Mas a gente não pode trabalhar só nesse cronograma. Aqui um pouco no centro da cidade ou até uma rua, a gente faz uma leitura assim, eu, o Rafael e o Enio, principalmente nós três, junto com o Escolinha, a gente faz uma leitura assim, muito no tempo, como é que o tempo está, se está para chuva ou não. Galhos, em descida, chove muito, dá um trabalho depois para juntar, você não faz ideia. Então, o que a gente faz? A gente tira aquela rota que a gente está, uma rota, vamos citar um exemplo, a rota do centro, e pega Planalto, né? A gente está vendo que tem hoje até eu passei na Luiz Miller e na Tiradentes eu vi bastante galhos, já passei pro Rafa, né? Passei na Júlio Rosa e vi que tem um monte de sofá, quase uma cozinha completa. Então, o que, que eu já falei pros guris? Vem chuva, amanhã é feriado. Então, hoje eles começaram por ali, né? Então, a gente começa, às vezes, muito quando é emergencial, furar essa nossa programação. Por isso que, muitas vezes, há reclamações que a demora... Ah, mas o cronograma hoje era aqui na Jardim. Por isso que às vezes a gente tem que furar essa programação. Eu sei que, por exemplo, estou citando a Jardim agora, que é o meu bairro, mandar um abraço para o pessoal do bairro Jardim. Eu citei agora um exemplo, né? Daqui um pouco tem uma rua que vai chover e não vai dar um estrago, como vai dar uma descida, vamos supor, da Júlio Rosa. Foi um exemplo apenas, né? Mas há muitas vezes a gente tem que fazer isso, infelizmente, e devido a algumas falta de maquinário nosso, que na cidade, né, a gente tem que fazer isso. Muitas vezes furar a programação e passar de um lugar para o outro para recolher um galho, um sofá, e a gente pede para os moradores, né, que evite de largar um sofá, uma geladeira na calçada, na rua. Liguem para nós que a gente dá um jeito de recolher. Né? A gente tem que manter a nossa cidade linda também e organizada.
Para finalizar, secretário, quais são os próximos passos e ações planejadas pela Secretaria de Obras e Viação para as próximas semanas?
Antes de responder essa pergunta também, só para complementar a anterior, a gente tem também, às vezes, a gente também tem, às vezes, de furar a programação no interior. Muitas vezes eu vou citar um exemplo que eu falei agora, a gente está fazendo um cascalhamento no Triunfo, na Estrada Geral. Muitas vezes a gente tem que tirar uma máquina dali do Triunfo para levar lá na Itaíba. Mas por que disso? Porque às vezes choveu e deu um atolador na Itaíba. Então a gente precisa fazer esse remanejamento de caminhões, de máquina, né? Para poder dar tráfego, trafegabilidade lá na Itaíba, né? Aqui a gente segue depois. Então a gente precisa ver qual é o mais importante, né? Então a gente sempre faz essas... principalmente com ele, a gente pega, senta, faz essa logística aí, que é para atender todos os moradores, porque daqui um pouco eu levo 15, 20 dias para terminar uma obra aqui no Triunfo e vou demorar para chegar lá, sendo que já está marcando de novo a próxima chuva, né? Então a gente faz esse rebolado, que nem dizem, né? E qual é que era a pergunta que você me perguntou para finalizar, né?
Quais são as próximas ações planejadas pela Secretaria para as próximas semanas agora?
A gente está vendo aí que o tempo está mudando, né? Uhum. Começando, daqui um pouco começa a temporada de chuva, e parece que é o El Niño de novo. Para a agricultura é muito bom, mas para as estradas às vezes preocupa, né? A gente segue no cascalhamento no interior, a gente vai fazer toda aquela região do Umbu ali, né, toda aqueles travessões, aquelas estradas gerais, Rincão dos Diesel, a gente vai fazer alguns travessões ali, a travessão dos Poçamai, né, vamos largar um cascalho também, seguimos nessa linha 8, a Vila Seca, então a gente está mapeando por região para cascalhamento. Foi uma região que foi pouco feita a parte de cascalho no ano passado, né. E as outras patrolas seguem nas vias que não precisam ser cascalhadas, apenas tapar um buraco, fazer um melhoramento assim, na sarjeta, abrir sarjeta, porque hoje nós precisamos ter uma sarjeta bem aberta, gente. Nós precisamos, porque se vocês querem ter estrada boa, tem que ir lá de vez em quando passar uma maquininha de veneno nas gramas, abrir a sarjeta, porque hoje mesmo de manhã eu passei com o Enio lá no São Lucas e a gente viu uma estrada tão bonita, tão perfeita, e eu disse pro Enio, para a caminhonete, e nós olhamos, sarjeta abertas, bem feitas, manutenção pelos nossos próprios amigos produtores. E eu digo assim, eu fui produtor e eu nunca precisei ligar para a prefeitura para vir dessecar as minhas valetas. Eu sempre pegava uma maquininha e ia lá, mantinha bem limpo. Isso vai nos ajudar. Isso é uma mão lava a outra. Então, terminando para seguir a tua pergunta, dentro da cidade segue as roçadas, segue as limpezas, segue o recolhimento dos galhos diariamente, né? Segue a arrumação das calçadas, né? Nós temos algumas demandas, né? Essa que eu vou te dizer, as duas demandas que eu quero ver se nos próximos dias a gente consegue fazer, os dois estacionamentos públicos, dar uma iluminada nesse estacionamento, arrumar as calçadas, largar mais umas cargas de brita, né? Nos dois estacionamentos, que é do lado do Bradesco e o outro lá perto do postão. Segue então essa demanda na cidade. E para finalizar, então, né, quero dizer assim que eu entendo os nossos produtores, a gente tem muito ainda que fazer no nosso município, principalmente no interior. A gente tem muitas demandas ainda, a gente tem muitas estradas que nós precisamos arrumar, a gente tem muitas estradas que a gente precisa cascalhar, outras a gente consegue largar uma brita e continua a estrada perfeita. Né? Se Deus quiser, agora está chegando mais uma patrola. Nós vamos ter 5 patrolas para poder atender os produtores. Nós vamos ter mais uma patrola, né, nas mãos, que é essa quinta, para poder fazer as entradas de propriedade dos produtores, sendo que a gente não conseguia muitas vezes fazer. Por quê? Porque atrasava muitas vezes o serviço, no sentido que o tempo está para chuva, nós não podemos mexer, senão vai virar atolador. Então, com essa outra patrola, a gente vai conseguir atender melhor o nosso produtor, atender essas demandas, não só no interior, mas uma patrola também faz serviço dentro da cidade. Abrir o nosso próprio o loteamento, a gente conseguiu abrir, e eu fiquei uma semana abrindo estrada no loteamento, e essa uma semana atrasa lá na ponta, no interior. Então, a gente quer falar, eu quero dizer para os meus amigos produtores rurais, que a gente sabe dos problemas que tem e a gente com certeza está empenhado e a gente tem um compromisso de cada vez melhor atender os senhores. E na cidade é da mesma forma, a gente segue ajudando o nosso munícipe dentro da cidade no que precisar, conto com nós, conto com a Secretaria de Obra, nos ligue, tem o WhatsApp 3324-8520, né? A gente tem containers, eu sei que a demanda é muito de containers, para a gente ter uma ideia, a gente tem 100 containers por mês e não vence. Né? Não largue resíduo de materiais de construção, sofá, geladeira na rua. Ligue para nós, se não tiver um container disponível, a gente pode ir lá carregar com a máquina, mas que não deixe a nossa cidade ficar feia. A nossa cidade tem que ser linda, porque nós somos um povo trabalhador, né? Um povo que prospera.
Certo, então muito obrigada pela participação do secretário Márcio aqui no Conexão dessa terça-feira.
Giro de notícias das secretarias municipais. Ibirubá recebe moto niveladora e caminhão para reforçar infraestrutura urbana e rural. Na última quinta-feira, dia 15, a administração municipal realizou a entrega oficial de uma moto niveladora e de um caminhão caçamba basculante, em ato realizado ao lado do prédio da prefeitura. A solenidade contou com a presença da prefeita Jaque, do secretário municipal de Obras e Viação, Márcio Neves, vereadores, demais autoridades, servidores, imprensa e comunidade. Os novos equipamentos vão reforçar os serviços de manutenção e melhorias nas estradas do município, tanto na área rural como na área urbana, ampliando a capacidade de atendimento das demandas da Secretaria de Obras e Viação. A moto niveladora da marca XCMG, com motor a diesel e potência mínima de 148 HP, foi adquirida por meio de emenda parlamentar do deputado federal Giovanni Cherini, do PL. Já o caminhão caçamba basculante, com capacidade de 12 metros cúbicos, 0 km, da marca Mercedes-Benz, foi viabilizado por emenda do deputado federal Bibo Nunes, também do PL. Os investimentos demonstram a importância da articulação entre o município e a bancada federal na busca de recursos que resultem em melhorias concretas para a população. Durante o ato, a prefeita Jaque agradeceu o apoio recebido. Segundo ela, queremos agradecer aos parlamentares Giovanni Cherini e Bibo Nunes por destinarem essas emendas que se transformam em equipamentos importantes para o nosso município. Esses investimentos vão refletir diretamente na melhoria das nossas estradas e na qualidade dos serviços prestados à população.
Bom dia, Grazi, bom dia aos ouvintes aí. Então, vamos falar então mais um pouco, né, sobre o esporte birubense, né, onde que a gente tem agora dia 30 até a entrega de fichário da canastra, né, e dia 7 então já começa o nosso municipal de canastra. E findando então a primeira fase da nossa Copa Ibirubá de futebol de campo, né, onde então agora que tem os confrontos para sábado e domingo agora. Então sábado, né, às 14 horas, joga Águia Branca e Florestal, né, e o jogo de fundo às 16 horas, São José e Atlético, né, isso no campo do Juventude. Tá? E para terminar então as quartas e finais, no domingo, né, o primeiro jogo da tarde, às 14 horas, né, joga Que Loucura e Hermane, né, e terminando então as quartas e finais, o último jogo das quartas e finais, domingo às 16 horas, então, Revelação e Bangu, também no campo do Bangu. Então convido todos os amantes do esporte em geral, né, mas quem gosta de um bom futebol, onde se classificaram as 8 melhores equipes, né, e agora, num jogo seco aí, vão decidir aí quem passa para a próxima fase. Tá bom, Grazi? Um abraço e boa semana para todos.
Visita técnica abre caminhos para a diversificação das propriedades rurais em Ibirubá. Na última quinta-feira, dia 16, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e Ambiental, Liberto Franken, juntamente com o coordenador do Departamento de Inspeção Sanitária, Brendon Eduardo Floss, e a equipe da Emater, representada por Oneide e Fabiano, estiveram em visita à empresa Vibra, no município de Soledade. A comitiva foi recepcionada pela equipe administrativa da empresa, representada por William e Jefferson. Na ocasião, foi apresentado o histórico da Vibra, que atua no ramo da avicultura. A visita teve como foco a análise de uma possível extensão das atividades da empresa para o município de Ibirubá. Durante o encontro, foram apresentadas propostas e informações sobre o setor e o mercado de atuação, com o objetivo de buscar novas oportunidades e possibilidades para os produtores locais, incentivando a diversificação das propriedades rurais. A administração municipal reforça que produtores interessados em diversificar suas atividades podem buscar mais informações junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agropecuária e Ambiental ou no escritório local da Emater.
Olá pessoal, meu nome é Amanda Weber, eu sou enfermeira aqui da Secretaria de Saúde e estou aqui hoje para fazer um chamamento para os pais das crianças de 10 a 14 anos para a vacina da dengue. Nós estamos com uma baixa procura no município, sabemos o quanto a dengue é grave e essa faixa etária dos 10 a 14 anos é a faixa etária que mais vai para o hospital, né, que tem a maior taxa de hospitalização e que a dengue pode se agravar mais. Então, tragam seus filhos vacinar, nós temos a vacina em todos os postos de saúde, a vacina é segura, ela está sendo feita já há anos no Brasil, então nós estamos fazendo esse chamamento para que todos tragam os seus filhos e fiquem protegidos contra a dengue.
Cronograma de recolhimento de galhos. A administração municipal, por meio da Secretaria de Obras e Viação, divulgou o cronograma de recolhimento de galhos para os próximos dias. A ação tem como objetivo manter a cidade limpa, organizada e garantir o bom funcionamento dos serviços públicos. O recolhimento é realizado de forma organizada, conforme o roteiro pré-estabelecido por bairros, permitindo maior eficiência no serviço e melhor aproveitamento das equipes e equipamentos. Para que o trabalho ocorra dentro do planejamento, é fundamental que os moradores depositem os galhos em frente às residências apenas nas datas previstas para cada localidade. Confira o cronograma para os próximos dias. Bairro Planalto, dia 22, nesta quarta-feira. Bairro Jardim, dias 23 e 24, quinta e sexta-feira. Bairro Esperança Hípica, dia 27, segunda-feira.
Boa tarde, comunidade virubense. Aqui quem fala é Adilson de Oliveira, servidor público da Secretaria Municipal da Fazenda. Estou passando para informar a comunidade que já estão disponíveis os valores para pagamento referente ao IPTU do ano de 2026. Observando que este ano teve alteração nas datas de pagamento, ou seja, a cota única com 15% de desconto, tem vencimento final em 30 de abril. Nos anos anteriores era 10 de maio, mas esse ano é importante observar que para pagamento com desconto em cota única é até 30 de abril. E isso é importante o pessoal observar. Mas quem quer parcelar, parcela em 8 vezes, como nos demais anos, com o vencimento da primeira parcela em 10 de maio e a última parcela em 10 de dezembro. Isso segue conforme era os outros anos. Também a emissão dos carnês ou da taxa única segue da mesma forma que era em anos anteriores. Você pode retirar aqui no balcão da prefeitura, no setor de protocolos ou no setor tributário, ou você pode emitir direto no site da prefeitura em link exclusivo, conforme o pessoal já estava acostumado em anos anteriores, onde você pode fazer a opção pelo pagamento, pela emissão do carnê parcelado ou pela emissão da guia em cota única com desconto. Para qualquer dúvida, também pode entrar em contato através do nosso WhatsApp, que é o 54-3324-8528, e o 54-3324-8519. A gente também consegue enviar os boletos através desse WhatsApp. Quem não conseguir vir até a prefeitura ou não conseguir acessar o boleto no site, a gente também disponibiliza esse e-mail de atendimento.
A Secretaria Municipal de Obras e Viação de Ibirubá informa o cronograma de trabalhos desta semana em diferentes pontos do município. No interior, os serviços de patrulhamento e cascalhamento estão sendo executados nas seguintes localidades. Uma equipe atua no Triunfo com cascalhamento da estrada geral que liga a Colorado. A Patrola 2 trabalha na linha 8. Já a Patrola 3 está na linha 2, Fundos. E a Patrola 4 realiza serviços na localidade de Rincão Seco. Na área urbana, seguem os trabalhos de arrumação das calçadas nos locais onde foram retirados tocos de árvores. Também está em andamento a construção de uma boca de lobo atrás do Campo do Juventude. Outra frente de trabalho realiza roçadas em áreas verdes e a limpeza da cidade. A equipe da Defesa Civil, com a caminhonete, está realizando algumas podas emergenciais. E a turma da elétrica continua o trabalho de troca de lâmpadas queimadas. A secretaria reforça que o cronograma de trabalho pode sofrer alterações em função das condições climáticas.
Dia, comunidade birubense, passando aqui para convidá-los para nosso bailinho nesta quarta-feira à tarde, nosso bailinho do Centro Social da Progresso, com animação do Remo, com muitas brincadeiras, muita alegria. Venham se divertir conosco. Aguardamos todos vocês. Um abração e até lá.
Vamos conferir os destaques do nosso calendário de eventos. Amanhã, quinta-feira, dia 23, acontece o Sarau Literário da Academia Ibirubense de Letras. Na sexta-feira, dia 24, a segunda mostra de dança Jazz Dance. E no sábado, dia 25, o jantar dançante da comunidade da Várzea. E também no dia 25, sábado, a procissão em homenagem a Ogum e a feijoada beneficente. O Conexão Ibirubá desta semana vai ficando por aqui. Mas seguimos juntos, conectando pessoas e gerando oportunidades. Fique por dentro de todas as novidades e ações da Prefeitura pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. E se quiser ouvir novamente alguma notícia, é só acessar o site da Prefeitura, onde todos os programas estão disponíveis. Tem sempre muita coisa acontecendo em Ibirubá e a sua participação é muito importante. Dúvidas, sugestões ou interesse em colaborar? Entre em contato conosco pelas redes sociais. A sua voz faz a diferença. Nos encontraremos na próxima semana com mais informações e conexões que fortalecem o nosso município. Até lá!
Ibirubá, cidade que cresce mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Ibirubá, um novo tempo a brilhar, com trabalho e união. Vamos juntos construir o nosso lugar. Inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão.